FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Recordemos os machos da família. Tem uma vaga lembrança do tio Columbano, dono de um nome que provocava em mim misteriosas ressonâncias. Alto, de olhos expressivos, tinha bigodes castanhos com reflexos de cobre, grossos e longos como os dos oficiais ingleses que mais tarde ouviria conhecer nas páginas de Rudyard Kipling. Homem de poucas palavras, escolhera uma profissão que sempre me pareceu estranha para o filho de um estancieiro. Era ourives.
Campo, meu compadre, são minhas, meu compadre, aperte a mão. 15 quadras de campo, meu compadre, são minhas, meu compadre, aperte a mão. Contratos por a consciência, timbrados de coração. Contratos por a consciência, timbrados de coração. Era um fio de bigode que valia nas transações multivárias dos avós. Escrituras formais sacramentadas nos cartórios e então tempos após. O compromisso firmado boca a boca, o negócio empenhado, o trato feito, valiam muito mais que o texto escrito pelos conformes e artigos do direito. 15 quadras de campo, meu compadre,
são minhas, meu compadre, aperte a mão.
15 quadras de campo, meu compadre,
são minhas, meu compadre, aperte a mão.
Contratos por a consciência, timbrados de coração. Contratos por a consciência, timbrados de coração.
Tinha a palavra, o peso de uma bíblia, recuerdo lindo que a memória acode, de quando os tauras empenhavam honras
pelo fio já grisalho de um bigode.
Tinha a palavra, o peso de uma bíblia, recuerdo lindo que a memória acode,
de quando os tauras empenhavam honras pelo fio já grisalho de um bigode.
Aperte a mão.
15 quadras de campo, meu compadre,
são minhas, meu compadre, aperte a mão.
Contratos por a consciência, timbrados de coração. Contratos por a consciência, timbrados de coração.
Tinha a palavra, o peso de uma bíblia, recuerdo lindo que a memória acode,
e quando os tauras empenhavam honras pelo fio já grisalho de um bigode.
Tinha a palavra, o peso de uma bíblia. Recuerdo lindo que a memória acode.
E quando os tauras empenhavam honras pelo fio já grisalho de um bigode.
E quando os tauras empenhavam honras pelo fio já grisalho de um bigode.
De quando os tauras empenhavam honras pelo fio já grisalho de um bigode.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. É o nosso acordo, é o nosso contrato de todos os dias, com honra e com afeto. Desde 2011, desde setembro de 2011, será que a gente pode dizer que a gente faz o Canto do Sul da Terra no fio do bigode? Acho que de uma certa maneira, sim. É uma bela expressão, mas que maneira, como se diz lá fora, assim, que maneira de chover, né? Que maneira de ser patriarcal, né? A honra está no fio do bigode, e a gente já imagina aquele patriarca de barbão e bigode, que era quem afinal celebrava contratos. Até aí tudo bem. Até aí até tudo bem. Estamos falando a partir de uma perspectiva histórica, e assim era definida ou dominada esta sociedade. Mas tem outra coisa nessa história de fio de bigode que inquieta. E que é, vejam essa letra, é do Rilo, né? Isso eram os Angueras cantando do Zé Bica com o Rilo, fio de bigode, na barranca. Tá bem, meu compadre, são 15 quadras de campo. São minhas, eu adoro isso. Adoro isso porque eu já vi celebrar negócio assim, de coisas menores. Mas eu tenho uma pergunta e uma resposta que eu simplesmente adoro, e eu já vi, não é coisa de literatura apenas. Que é quando alguém diz assim, meio desconfiado, meio sem jeito: quem tem uma égua moura com uma estrela na testa, tem quanto na mão? Essa é a maneira de fazer a proposta. E o outro responde: 3.000. E aquele primeiro diz: é minha égua. Essa é a maneira de dizer negócio fechado. É minha égua. E tá aqui no Aparício Silva Rilo. 15 quadras de campo, meu compadre, são minhas. Aperte a mão. Tá certo. Qual é o desequilíbrio que eu quero colocar nessa história? Não é para dizer que essa honra não fosse verdadeira, não é para dizer que essas pessoas não fossem honradas, mas aí está havendo um negócio entre compadres. Não é assim que ele chama? Podem ser compadres de fato, de parentesco, simbólico ou não. Ou podem ser. Pode ser uma forma de chamar. O que eu tô querendo dizer é que dentro do mesmo estamento social, entre donos de quadras e quadras de campo, talvez funcionasse bem, muito bem, essa ideia de honorabilidade na maior parte das vezes, e de fio de bigode, enfim, de palavra. Talvez essa seja uma das formas de manter a coesão e a permanência de uma classe no poder, esse tipo de confiabilidade. Será que o relato seria o mesmo quando se tratasse de terras do outro lado da fronteira, quando se tratasse de terras que estivessem ocupadas por outras pessoas que não pertencessem àquelas classes, àqueles estamentos ou aquelas etnias que ali nessa música estavam celebrando esse negócio? Será que o relato seria o mesmo com relação, por exemplo, a terras devolutas, a terras em litígio? A gente sabe que não é sempre que imperou nesse tipo de transação uma confiabilidade absoluta de fio de bigode. Porque, afinal de contas, somos seres humanos nesta região, como em qualquer outra região, e não somos uma imagem de história em quadrinhos de alguém impoluto e inatacável que era esse tal gaúcho original, principalmente quando esse gaúcho original, antigo, é associado ao grande proprietário. Não, nada disso. Mas vale esse assunto do fio de bigode, é bonito, é interessante. E esse assunto do fio de bigode veio aqui por causa do estancieiro. Imagina, o filho do estancieiro era ourives, de fato. Deve ter sido esquisito mesmo. Não deve ter sido só quem contou a história que achou esquisito. Todo mundo deve ter achado esquisito. Esse cara foi ser ourives, vai tratar do gado, vai tratar das grandes transações de quadras de campo. Quem é esse ourives? Quem é este pai do ourives? Estes são os parentes de Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, o cara que a gente celebra na data de hoje. Este trecho do Ó de Casa é solo de clarineta, é Érico Veríssimo autobiográfico, e é sensacional essa descrição desse cara, que vejam que ele não trouxe aqui o moreno no sentido do indígena, no sentido do trigueiro, no sentido do cara que tem sangue negro, que poderia ser o mais encontradiço ali. E talvez fosse o mais encontradiço na sua narrativa do Tempo e o Vento. Embora tenha uma indefinição desse personagem do capitão, né? O capitão às vezes é representado tão, com traços tão europeus. Mas aqui ele está falando desse tio Columbano. O tio Columbano parecia os personagens do Kipling, do Mowgli, do King, dos livros que ele, adolescente, leria encantado depois. Recordemos os machos da família. E é interessante, porque isso não é o início do texto, né? É porque o Érico Veríssimo, da mesma forma que na sua obra, dá um lugar enorme para a mulher, para o feminino, para a matriarca. Então isso aí é um momento em que ele vai recordar os machos da família. Tipo, recordemos agora os machos da família. E ele fala do tio Columbano, com essa altura, com esses olhos expressivos, com os bigodes castanhos com reflexos de cobre, grossos e longos como os dos oficiais ingleses. Tá bom. Tremenda descrição. Para mim é muito pitoresco e muito emocionante ver um relato autobiográfico de um cara como esse, da importância dele. Mais tarde a gente traz um pouco mais do solo de clarineta para não ficarmos sempre às voltas com as mesmas obras de Érico Veríssimo. E porque não faz muito a gente falou dele e em outro programa. Então, nós vamos trazer um pouco desse Érico, talvez não tão recordado, por mais lindo que seja o solo de clarineta, mas não recordado publicamente, pelo menos podemos dizer assim. Porque é dia de Érico Veríssimo, é dia de um grande personagem histórico americano que virou nome de um personagem do Érico Veríssimo, diga-se de passagem. É dia de duas feras da música deste lugar, Rodrigo Nassif e Chico Sarati, que vão estar conosco. E é dia de abraçar fortemente o meu irmão Guigô Guilherme, de aniversário, que espero que esteja nos escutando. Então vai aqui uma dedicatória meio pessoal, embora não seja tão pessoal, porque esse cara é mais conhecido do que Erva Ruim, como eu disse no Cultura na Mesa, conversando com o Edu. Vamos seguir viagem com Chico Sarati, cantando, como sempre, maravilhosamente, o Pialo de Sangue, do Raul Elvanger. O Pialo de Sangue também traz uma outra descrição desse rural rio-grandense. Pode fazer um contraponto com aquele fio de bigode. Pialo de Sangue. Depois, o Pato Mans, o Patricio Mans, chileno, canta pra nós Bolivariana, de sua autoria. Solta lá.
Tristezas guardo comigo. Se Se meu sangue é colono, é gaúcho. Lá no campo é que encontro um abrigo, o cheirinho da chuva na mata me piala e me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambari cutucando no pé, noite alta, um luzeiro alumiando e um gaúcho sonhando de pé. Quando será este meu sonho? Sei que um dia será um novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será um novo dia, brotando em teu coração. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Quando será este meu sonho? Sei que um dia será um novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Rio Grande, velho Guaíba, saberá que é possível, quem lutar ganhará seu
en la garganta de la herida que abrió el hierro, saltan las frutas que cantan. Ay, hermano, si aprendieras a cosechar lo que
Patrício Manes com o seu Bolivariana. Bolivariana pra gente pensar no tamanho dessa figura que é Simão Bolívar e no tamanho dessa expressão bolivariano, bolivarianismo. O Bolívar, que é nascido em 1783, morre no 17 de dezembro de 1830. E essa é uma das homenagens que o Libertador recebe. Essa é uma das figuras que está conosco. Em alguns anos a gente trouxe algo sobre o Bolívar, o personagem Bolívar, do Érico Veríssimo. Mas hoje, como eu disse para vocês, eu achei que era legal a gente trazer o solo de clarineta, que é a autobiografia deste escritor de Cruz Alta, nascido em 17 de dezembro de 1905. Ele que morre pouquinho antes de completar 70 anos. E por isso, muito recentemente, a gente teve com um programa também sobre o Érico. Mas enfim, um cara absolutamente trançado com a cultura, com a identidade desse pedaço de mundo aqui. Hoje também, aniversário do Rodrigo Nassif, daqui a pouco a gente escuta algo dele. E aniversário desse Chico Sarati, que cantava pra nós o Pialo de Sangue. Que bela interpretação do Pialo de Sangue do Raul Wanger, o Chico, que é um baita de um cantor, um baita de um intérprete, um baita de um compositor também, e um cara que nasceu nesta data em 65 lá em São Borja. Um abraço muito grande para ele. Querem ver o Chico como compositor? Tá aqui. Retina das Buscas é o Chico musicando Mauro Moraes. Quer dizer, tô dizendo isso sem ter falado com eles. Não sei se um não deu palpite na melodia também e o outro também na letra. Em princípio parece ser letra do Mauro e música do Chico Sarati, pode não ser. Quem interpreta é ninguém menos que o César Passarinho. Depois, o Lisandro Amaral, lá de Bagé, com a sua Milonga de Tempo e Vento. Solta aí.
Há tempos que te anuncio paisagem dos meus domingos, imagens que eu mais preciso. Estão de volta as flores, meus olhos até jasminaram. Ainda que as borboletas por hora não te encontraram, desvaíram campos, lágrimas de fuga, força de acalantos e o sol retina em buscas. Mas se esta ausência não vem, fruto que aumenta a saudade, vou arranchar a meia tarde aqueles sinais onde os pardais cada vez mais afloram quintais. Há tempos que te anuncio paisagem dos meus domingos, imagens que eu mais preciso. Estão de volta as flores, meus olhos até jasminaram, ainda que as borboletas por hora não te encontraram. Desvaíram campos, lágrimas de fuga, força de acalantos que o sol retina em buscas. Mas se esta ausência não vem, fruto que aumenta a saudade, vou arranchar a meia tarde aqueles sinais onde os pardais cada vez mais afloram quintais. Há tempos que te anuncio, há tempos que te anuncio, há tempos que te anuncio, há tempos que te anuncio.
Saber a voz da querência. Vejo a luz da minha estrada refletir a estrela antiga do meu Picasso que abriga florão de lua na fronte e sabe dos meus repousos. Sopra os meus horizontes, seguindo os rumos do vento, que sopra os meus horizontes. Portal da vida, versos que choro com saudade do meu tempo. Por ter a alma do vento, também não sei onde moro. Porém eu sei dos andantes, suas almas e seus medos. Segredos que habitam as madrugadas, porque a vida é uma estrada, passo a passo pelo vento, onde só a mão do tempo sabe o fim da caminhada. Vejo a luz da minha estrada refletir a estrela antiga do meu Picasso, que abriga florão de lua na fronte e sabe dos meus repontes por andar há muito tempo seguindo os rumos do vento que sopra os meus horizontes, seguindo os rumos do vento que sopra os meus horizontes.
Amigo Magrão, muito bonito. Magrão comentava o bonito que é esse tema, Milonga de Tempo e Vento. Lisandro Amaral, quando usa dessa tranquilidade, dessa calma na sua composição, na sua interpretação, chama muita atenção. Bonitaço do tema que sempre, evidentemente, e isso é também evidentemente é proposital, vai remeter a Érico Veríssimo, Milonga de Tempo e Vento. A retina das buscas era Mauro Moraes e Chico Sarati, César Passarinho cantando. Esse tema que não é muito executado, talvez não seja muito conhecido. Bueno, gente, eu prometi uma cevada de palavra com o solo de clarineta. E ao fundo a gente vai ouvir de novo o Allegro Rasqueado, isso está muito bom. Allegro Rasqueado é uma mistura de uma coisa bem gaúcha, evidentemente, com uma nomenclatura erudita. É Tasso Bangel que conhece perfeitamente as duas coisas, com a Camerata Pampiana. Então, a gente roda esse tema do Tasso para dizer um pouco mais, agora um pouquinho mais longo, de um trecho do solo de clarineta, e aqui vai aparecer a mulherada do Érico Veríssimo, mas não vai aparecer só a mulherada. Vocês lembram que no programa de novembro, já que a gente fez um programa alusivo à data de morte dele, a gente comentava aquele dado de que o Garcia Márquez, em alguma medida, se inspirou no Tempo e o Vento, na saga do Érico Veríssimo. Mas vejam como também está presente algo daquele tipo de escrita, daquele tipo de imaginação, mesmo num livro autobiográfico. Esses personagens e esses enredos são impressionantes. E alguém me dirá, tá, mas isso aí é a loucura, é o realismo mágico da vida, da realidade. A velha história, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Muitos casos que estão nos 100 anos de solidão também são casos reais. Como aquele indivíduo que procura o médico para que faça uma marca de iodo exata no coração, para ele se suicidar, né? A gente já falou sobre isso aqui no programa, enfim, várias dessas coisas que a gente vê no realismo mágico são coisas que têm um fundo importante de verdade. E aqui na biografia de parentes, o Érico surpreende um pouco com essa composição. Depois a gente ouve mais um pouquinho do Chico Sarati e também mais uma alusão ao Bolívar, que é o Simão Bolívar, não o Bolívar, filho do Capitão Rodrigo e da Bibiana. Vamos ter uma palavra. Quando alguém murmurava, suspirando, Deus é grande, o menino que eu era perguntava a si mesmo se Deus seria maior que um tal Mr. Ernest Hammersmith, jovem, magro e espigado, que a mim parecia o homem mais alto do universo. Os ventos do destino haviam soprado para as bandas de Cruz Alta aquele insinuante súdito britânico de 20 e pouquíssimos anos, nascido na Nova Zelândia. Minha tia Adélia era então a única das meninas do Dr. Franklin que estava ainda solteira. Era uma mulher corajosa, dotada de uma fibra de pioneira. Na primeira década deste século, em um burgo conservador e preconceituoso como Cruz Alta, teve um dia a coragem de sair à rua fumando um charuto. Pois essa tia de faca na bota foi apresentada ao Mr. Hammersmith numa quadra de tênis. Uma amiga lhe soprou ao ouvido: agarra esse inglês pra ti. Uma semana depois, estavam noivos. Duas semanas mais tarde, casados. Extravagância de veríssimo, diriam as comadres, pois onde se viu casar com um estrangeiro que a gente nem conhece a família? Adélia Veríssimo Hammersmith sabia dedilhar nas cítaras suaves melodias, mas quando necessário era igualmente destra no uso de um revólver ou de uma espingarda. Viveu mais de 50 anos com seu inglês, numa permanente lua de mel. Não tiveram filhos. Depois que ele morreu, não suportando a saudade e a solidão, ela se deixou morrer também.
Paisana de verdad, curtida por eso. Pienso que haya otra mejor. Por estos pagos va, con ganas de bailar, en su caballo manso hasta el remanso del carnaval. Ella sabe enlazar en cualquier ocasión y rejuntar la hacienda poniendo rienda a su cimarrón. Su sangre gaucha está en cada amanecer y por ruidelos ya no los tucumanos la suelen ver. Para usted, tengo en mi bando.
somos parte de uma fonte que um dia se fez rio e fundiu-se em horizontes que o homem repartiu na procura de seus sonhos num imenso manancial. Prisioneiro dos anseios, num caminho tão igual, esta prata cristalina que flui dos seios da serra, transparente nos ensina a comunhão sobre a terra. Na vida que brilha pelos mananciais, reparte-se a sede em doses iguais. Na vida que brilha pelos mananciais, reparte-se a sede em doses iguais. Pra que tanta gana de ter sempre mais, se os dias sem vida transcorrem banais, se a terra nos cobra, nos cobre e desfaz, e a água que somos nos iguala no mar. Na água que corre, água que corre nos olhos do povo, navega-se a espera de um de um porto novo. Pra que tanta gana de ter sempre mais, se os dias sem vida transcorrem banais, se a terra nos cobre e desfaz, e a água que somos nos iguala no mar. Na água que corre nos olhos do povo, navega-se a espera nos olhos do povo, navega-se a espera de um porto novo.
La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina, la espantante Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta, junto a los indígenas, obreros y estudiantes.
Evelyn Cornejo, essa jovem chilena, com essa sua referência ao mundo mapuche e também ao Bolívar. Alerta se chama. Uma sonoridade um pouco inusual, assim, para nós, talvez, aqui no que a gente costuma trazer do Canto do Sul da Terra. Não é a única coisa que eu trouxe com esse tipo de proposta da Evelyn Cornejo, naquela nossa ideia de mostrar o diverso, mas eu não sei até que ponto também as pessoas conseguem acompanhar essa letra. Talvez fosse um tipo de canção para a gente mostrar em separado essa letra. Antes a gente ouviu Água, Caminho e Vida, do Mário Barbará, com Chico Sarati, Covolo e Souza, lá na Barranca, também tema da Barranca. Pra gente ver também a interpretação muito bonita do Chico junto com Mário Barbará, funcionou muito bem esse duo aí, né? E tão na autoria coletiva desse tema. Quem sabe como é que se dão as composições na Barranca, sabe como é e como deve ter sido a criação desse grupo. E isso lá é um barato, é uma tônica do festival, essa coisa de ter um dia para criar um tema, né? Uma canção a partir de um tema. Antes a gente ouviu Doña Maria Rios, do Marcos Tames e José Rios, com os Chalcha, com os Chalchaleiros, porque eu achei que tinha tudo a ver com a dona Adélia Veríssimo Hammersmith. Embora não só, não precisa puxar só pelo lado campeiro, mas aí tá uma mulher de faca na bota, no melhor sentido da palavra. Eu vou pedir pro Magrão rodar para nós a Simón Bolívar. É a única que a gente, a última que a gente tem no brete aí. A Simón Bolívar é o maestro Rubén Lena com Isidro Contreras, mas não na interpretação dos Olimarenhos ou alguma outra conhecida que eu tenha trazido aqui, e sim com o grupo Universo, que é uma interpretação muito interessante. Solta ali.
Música. venezolano.
Sentir o cheiro do pão, esse cheiro do pão que a gente estava ouvindo logo depois da homenagem ao Bolívar do Rubén Lena, é o aniversariante Rodrigo Nassif. A gente encerra o nosso Cantos de hoje com essa versão linda da Samba de Laurel, com um abraço pro Guigô aniversariante e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Se pudiera crescer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque que se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío. La ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio.
de esperarte a la orilla del río. Te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.